Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos, aos que estão na sala comigo e àqueles que nos acompanham de forma digital pela plataforma. Vamos dar início então à nossa reunião ordinária do dia de hoje, com a ordem do dia que vos foi distribuída. O ponto 1 diz: apreciação e votação das atas números 105 e 106, referentes às reuniões de 23 e 24 de março de 2021. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições, vamos passar à votação. Vamos votar a ata número 105. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 106. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Ponto número 2 diz: apreciação e votação na especialidade dos seguintes projetos de resolução. 2.1 965, é o 965 do PSD, construção da variante ferroviária de Santarém em troncamento da linha do Norte. O 2.2 é o projeto de resolução número 957 do BE, pela requalificação do troço Val de Santarém em troncamento da linha do Norte, incluindo a variante em Santarém. E o ponto 2.3 é o projeto de resolução número 1001 do PS, que recomenda ao Governo a modernização da linha do Norte entre Santarém e entroncamento e a resolução do problema das barreiras de Santarém. Pergunto se há inscrições, haverá certamente, ou não? Não há, já está feita. Muito bem, então podemos passar à votação. Não temos inscrições também? Não temos? Podemos passar à votação, senhores deputados? Portanto, que o projeto de resolução do BE seja votado o ponto número 2 em separado. O resto do texto pode ser votado em conjunto. Muito bem. Mais alguma observação sobre esta matéria? Não há. Vamos passar à votação. Vamos votar o projeto de resolução número 965 do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar o projeto de resolução número 957 do BE. Vamos votar para já o texto, exceto o número 2. É isso. Iria sugerir que votássemos para já o texto todo, exceto o número 2. Muito bem. Então, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos agora votar o ponto número 2 do mesmo projeto de resolução. Ponto número 2. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o ponto 2 aprovado com a abstenção do Partido Socialista. Talvez no fim, já agora, só para, vamos votar o 2.3 e depois dou a palavra ao Sr. Deputado. Vamos votar o projeto de resolução número 1001 do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, faz favor agora.
Sr. Presidente, só para efeitos de data, o projeto, o ponto 2, o ponto 1, colocando que a requalificação do troço de Val Santarém ponto, em relação ao PNI de 2030, parece-nos a nós, que é o que está também no projeto de resolução do PSD, parece-nos a nós que é similar ao que está no ponto 2, que é concretizar a alteração do traçado da linha. Ou seja, no fundo eu acho que os dois pontos são similares, por isso apostemos no ponto 2. Não, obviamente não, porque achamos que ele é similar ao ponto 1 e que também consta do projeto do PSD. Consta. Só para ficar em ata.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos passar então ao ponto número 3, que diz: discussão do projeto de resolução número 1124 do PS, que recomenda ao Governo que dê continuidade ao apoio à produção cultural e à criação artística como instrumento de desenvolvimento económico e de diferenciação turística do Algarve. Inscrições, por favor. Sim, Sr. Deputado Costa, quem apresenta em nome do Partido Socialista? Sr. Deputado Jamila Madeira, está em linha, julgo eu, não é? Sr. Deputado, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente, Sr. Presidente.
Muito bem, bem-vindo à nossa comissão. Sr. Deputado, faz favor.
Agora posso falar, Sr. Presidente?
Não, está-me a ouvir, Sra. Deputada?
Ouvi, mas não percebi se era se me tinha dado a palavra.
Sim,
ou não.
Sim, Sra. Deputada, faz favor, dou-lhe a palavra, estamos a vê-la e ouvi-la bem.
Muito bem. Obrigada. Bem, este projeto de resolução visa recomendar ao Governo que promova precisamente um programa de apoio à produção cultural e à criação artística. Esta é uma linha que o Partido Socialista, em diferentes momentos no Governo, tem promovido, tem encetado. Vários programas de promoção cultural e criação artística têm sido desenvolvidos ao longo do tempo. Tivemos a oportunidade de sublinhar isso na nossa reunião ordinária anterior, imediatamente anterior a esta. E necessariamente aquilo que se pretende sublinhar é precisamente isso: é que o desejo de cultura, assim como o desejo de viajar, é nos tempos modernos, com ou sem pandemia, cada vez maior, e naturalmente temos que ser disruptivos relativamente à padronização das cidades e à competitividade. E da forma como essa competitividade é consolidada. Sabemos que a multiplicação de catedrais de consumo mobiliza algumas pessoas, mas não traz ou nem trará novos turistas. Os turistas não andam em busca da massificação de produtos, nem de consumir mais do mesmo em todos os pontos onde se deslocam. E por isso, manter o objetivo de continuar a apoiar a produção cultural e a criação artística é o objetivo deste projeto de resolução, dando uma marca própria e assumindo que este é um fator de competitividade e de sucesso numa região turística, em particular no, na maior região turística do país, quer em número de camas, como em número de visitantes e de receitas, e portanto consideramos que este é um ponto que deve continuar, assim como tem sido em anteriores momentos deste governo e de outros governos que o Partido Socialista liderou no executivo, a continuar a sublinhar essa diferenciação. Já tem sido feito, quer no âmbito da sustentabilidade e da marca ambiental. A cultura ambiental é algo importante, a cultura desportiva também tem sido bastante sublinhada, mas aquilo que nós acreditamos que fará uma diferenciação, que ajudará também, e muito em particular, na quebra da sazonalidade, tem a ver com as raízes e circuitos culturais, materiais e imateriais. Vários esforços têm sido desenvolvidos noutros momentos, inclusive até agora, inclusive com o 365 Algarve, nem sempre com os resultados em termos de alavancagem dos números de turistas pretendidos. Aquilo que é importante sublinhar é que já existe um enorme lastro de artistas plásticos, de artistas das mais diferentes vertentes musicais, mais eruditos, mais pop ou de outras vertentes culturais. Todas elas têm sido marcadas, uns com raízes no Algarve, outros que perfilharam a região enquanto tal, e portanto existe neste momento uma mais-valia muito importante que deve ser potenciada, mais ainda quando temos já um reputado curso de artes visuais também na Universidade do Algarve e existe o lastro de todos estes eventos e circuitos de programáticos que foram criados em momentos anteriores e que de alguma forma têm consolidado esta mensagem. Aquilo que é, sobretudo, importante sublinhar é que existem instrumentos, existem os recursos humanos, existem os instrumentos académicos, existe também uma forte companhia de teatro, uma orquestra de clássico e uma orquestra de jazz, existe um laboratório de atividades criativas, existe a Associação 289, existem várias associações e iniciativas particulares que é possível e que permitem alimentar este terreno e que de alguma forma também foi possível para propor FAR como Capital Europeia da Cultura em 2027, que se pretenda que seja não uma lógica associada à cidade, mas associada à região neste mesmo espírito. E por isso mesmo consideramos, enquanto Partido Socialista, que é relevante que o Governo disponibilize, continue a disponibilizar para a região do Algarve um programa de apoio à produção cultural, para esta diferenciação e quebra da sazonalidade e, naturalmente, em complemento, tendo em conta a realidade da pandemia, também, e aí em linha com tudo o que tem acontecido também noutros pontos do país, a mitigação dos impactos negativos que estas atividades sofreram muito em particular neste período. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Falar da cultura é de veras muito importante, mas o que é um facto é que o setor da cultura tem sido muito maltratado por este governo, aliás, por todos os governos ao longo de muito tempo, e agora com a pandemia, a cultura, a nosso entender, continua a ser o parente pobre, porque, enfim, foi completamente desprezada pelo governo. Ainda em fevereiro passado, relembro que o Bloco de Esquerda tinha algumas propostas e que foram reprovadas pelo PS e também com a abstenção do PSD. E o setor cultural, os seus agentes culturais, os criadores artísticos, vivem neste momento uma situação de grande dificuldade. Por exemplo, veja-se que no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social faz com que muitas pessoas ligadas à cultura tenham que recorrer, portanto, aos cabazes solidários para sobreviver. Relativamente ao Algarve, é um facto que nesta região vive fundamentalmente o turismo e em tempos de crise, neste caso concreto da pandemia, é a região que mais está a sofrer esses efeitos da crise, tendo em conta que temos uma monocultura do turismo e, acima de tudo, importa diversificar o seu tecido económico, social e também cultural. A cultura, como aqui também vem plasmado no projeto de resolução do Partido Socialista, relativamente ao Algarve, não deixa de ser um ponto de partida importante. Faz aqui uma análise, debruça-se um pouco sobre o programa 365 Algarve. É verdade que este programa não foi um fim em si mesmo, não foi uma varinha mágica que resolvesse todos os problemas da sazonalidade, mas contribuiu, efetivamente, para mitigar um pouco a sazonalidade, envolvendo os próprios agentes e produtores culturais da região. Isso é bastante importante, as diversas associações, freguesias, municípios, no interior, inclusivamente. Aliás, senhora deputada, o PS recorre-se de um estudo da Universidade do Algarve, mas não deixa de ser positivo o facto de, em três edições, terem envolvido quase 400 mil espectadores. E houve programas bastante importantes, sem dúvida, o Festival do Contrabando de Alcoutim, o Festival do Barrocal Algarvio, a reativação do Festival de Música do Algarve pela Orquestra Clássica do Sul, a Primavera Literária, Lavrar o Mar, o Festival de Comida Esquecida. Bom, é de facto bastante importante. E este projeto do Partido Socialista, enfim, é vago relativamente ao Algarve. Nós tínhamos aquele programa, 365 Algarve, o Governo nada diz sobre isso, se o mesmo vai desaparecer ou não. A Região de Turismo do Algarve considera que era um bom programa. Não quer dizer que o mesmo não pudesse ser reformulado, com certeza, e longe disso. Mas se aquele programa acabar, enfim, será muito negativo, muito prejudicial para o Algarve, embora com certeza, enfim, o projeto do PS aponta também, embora vago, mas também aponta para a dinamização do setor cultural no Algarve, que também não deixa de ser positivo. Era só, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, do nosso ponto de vista, importa salientar alguns aspectos. O primeiro, esta discussão ganharia em profundidade, alcance e pertinência se o Governo atempadamente tivesse informado a Assembleia da República no conjunto das questões que lhe foram formuladas se renovaria ou não renovaria o programa Algarve 365. Eu creio que era devido ao Parlamento essa explicação. Houve vários grupos parlamentares que formularam a questão, quer à Secretária de Estado do Turismo, quer à Ministra da Cultura, e não obstante, por exemplo, a Ministra da Cultura ter assinalado que era a intenção do Governo proceder à renovação do programa, o facto é que nenhum de nós sabe que essa renovação venha a ocorrer, e todos os indícios apontam para que o programa, que tantas vezes foi publicamente apresentado como um tremendo êxito, um enorme sucesso, uma mais-valia para a afirmação cultural do Algarve e para o combate à sazonalidade, caia, sem mais, às mãos do próprio Governo que o apresentava desta forma. E, portanto, não deixa de causar perplexidade sobre que informação terá o Governo, que nós não teremos, porque nós o que temos é o estudo da Universidade do Algarve e pouco mais do que isso, a respeito do impacto que o programa teve ou não na região. Do meu ponto de vista, o programa é um programa com algumas limitações. E seria fácil, estando na oposição, dizer aqui coisa diferente. Bastava apontar e dizer o Governo tem que renovar o programa independentemente das condições que se verificam. Eu não acho isso. O que eu acho é que há duas áreas que têm que ser vistas. Uma área prende-se com a promoção e a animação da região. E essa é uma área que tem uma dimensão eminentemente turística e que, ainda cruzando com a área da cultura, não cruza necessariamente com a área da produção cultural autóctone e com a mobilização das energias da região para promover a sua identidade, a beneficiar de melhor programação cultural e fazer progredir manifestações de natureza cultural que são fundamentais para a sua afirmação. Portanto, essa, do nosso ponto de vista, tem que ser enquadrada num quadro mais global, que é aquele de posicionar a região, do ponto de vista interno e externo, à luz daquela que é a sua maior indústria e combatendo os efeitos nefastos, designadamente a sazonalidade, que ela produz. E depois há a outra área, a área eminentemente cultural. E talvez pelo facto, tradicionalmente, não é deste governo nem do governo anterior, é, eu afirmo, de todos os governos, as manifestações culturais não terem beneficiado do peso que se calhar deviam. E, sobretudo, no caso do Algarve, até pela repartição orçamental que tradicionalmente se verifica, a região ficar sempre muito defraudada dos apoios à cultura, nós todos olhamos para o Algarve 365 como um sucedâneo desse apoio cultural e um elemento substitutivo que poderia atenuar as perdas que se verificam na dinamização cultural na região. E eu acho que não deve ser assim. Eu acho que o 365 deve ter uma lógica que tem a ver com a cultura, chamemos-lhe 365 ou outro nome, outra designação qualquer, e depois devemos ter uma programação, uma política cultural de base que crie condições e estimule a produção artística e a realização da região nas suas multitudes culturais e nas diversas formas de afirmação. E, portanto, eu compreendo o projeto de resolução do Partido Socialista. Não posso assinalar que, no conteúdo, ele me mereça reprovação ou qualquer tipo de reserva. Acho é que estamos a travar esta discussão sem fazer a separação entre os campos, e isso é um problema que resulta do facto de todos os governos não terem uma verdadeira política cultural em termos de meios, de recursos humanos para a região do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Julgo que não tenho mais inscrições. Concluímos assim este ponto e passamos ao ponto número 4, que diz: apreciação e votação de informação relativa ao projeto de resolução número 942 do BE, que recomenda ao Governo a manutenção e reforço do programa 365 Algarve. Senhor Deputado? O Sr. Deputado está a falar do ponto número 2. Bom, muito bem, mas agora estamos no ponto número 4, que tem o conteúdo que acabei de ler. E pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Portanto, vamos passar à votação do ponto número 4. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 716 do PCP, que diz: altera os prazos para a realização das Assembleias Gerais. É relatora a Sra. Deputada Márcia Passos, que julgo que nos está a acompanhar pela plataforma digital. Senhora Deputada, se me estiver a ouvir, dar-lhe a palavra para apresentar o documento que é a autora.
Estou aqui.
Muito bem. Senhora Deputada, estamos a ouvi-la, não a estamos a ver. Pedi-lhe que ligasse a câmara, por favor.
Eu já liguei.
Agora sim,
penso
estamos
que
a
já.
vê-la, estamos a
Muito
vê-la
bem.
e ouvi-la. Senhora Deputada, bem-vinda, faz favor.
Muito boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, caros colegas. Compete-me então apresentar este parecer do projeto de lei relativo ao projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, que é um projeto de lei que visa a alteração, uma alteração que visa prorrogar os prazos legais e estatutariamente estabelecidos para a realização das Assembleias Gerais para efeitos de aprovação de contas do ano de 2020. Estamos a falar de assembleias gerais a realizar por sociedades comerciais, por sociedades civis, associações ou cooperativas. O motivo que suscitou a apresentação deste projeto de lei por parte do Grupo Parlamentar do PCP prende-se com a existência de circunstâncias excepcionais, circunstâncias estas derivadas da situação pandémica, sucessivas declarações de estado de emergência, o confinamento obrigatório da população e o condicionamento total ou parcial de diversas atividades sociais e empresariais. Vislumbra-se assim que os empresários atualmente e também os técnicos oficiais de contas, os próprios contabilistas destas sociedades, estão a fazer um esforço grande e uma concentração excepcional para manter os seus negócios e também para identificar potenciais linhas de apoio aos mesmos negócios. E por isso mesmo, na perspectiva do Grupo Parlamentar do PCP, tal esforço justifica uma prorrogação até 30 de junho de 2021 para a realização destas assembleias. O enquadramento jurídico que é efetuado ou que me apraz efetuar relaciona-se também com aquilo que está previsto no Decreto-Lei 10-A de 2020, muito concretamente no artigo 18, através do qual este artigo também já contempla esta prorrogação do prazo, até 30 de junho num caso e até 30 de setembro noutros casos, para a realização das assembleias das sociedades comerciais, associações ou cooperativas. O projeto de lei acaba por trazer este tema à colação, tentando abranger também as sociedades civis. E, portanto, concluo o parecer dizendo que o projeto de lei cumpre, assim, todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. E deverá ser remetido para apreciação em plenário. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos votar o parecer que acabou de ser apresentado. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Senhora Deputada, muito obrigado pelo trabalho que fez e pela forma como acabou de expor. Vamos passar ao ponto número 6, que diz fixação da redação final relativa ao texto do projeto de resolução número 958 do BE, que diz pela efetivação do serviço de apoio aos inquilinos e que tramita as denúncias de assédio imobiliário. Portanto, trata-se de uma fixação de redação final. Senhora Deputada Isabel Pires, estava a pedir a palavra, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigada. Nós já tinha levantado isto na reunião anterior e a deputada Maria Manuel Rolo enviou ontem, novamente, o e-mail exatamente com a mesma situação. Ou seja, a redação final, no seu ponto 1, termina com aprovado pela Lei nº 6 de 2006, de 27 de fevereiro, quando, na verdade, a campanha de divulgação que é referida não está plasmada nesta lei. Portanto, não faz sentido ter esta referência neste local, porque não é nesta lei que está a tal campanha de divulgação. Já é a segunda vez que nós pedíamos que fosse eventualmente aqui corrigido, só porque não faz sentido estar a referir-se a uma lei onde esta tal campanha e do serviço de injunção em matéria de arrendamento não está na referida lei. Era só esta pequena correção, que é basicamente no ponto número 1, a parte final da frase onde comecem aprovado, ser retirado e terminar em arrendamento urbano.
Muito bem. Senhora Deputada, muito obrigado. Julgo que esse esclarecimento terá vindo por escrito a Senhora Deputada Maria Manuel Rola, não foi? Muito bem. Eu agradeci aos serviços da Comissão que procedessem a essa correção, tendo por base até o texto enviado pela Senhora Deputada Maria Manuel Rola, que pode ser útil. Foi enviado ontem à noite, pode ser útil para essa correção. Portanto, eu diria que talvez possamos fixar a redação final com esta salvaguarda. Certo? Muito bem. Há acordo para isso? Sr. Deputado Cristóvão Norte. Muito bem, então assim sendo, fixamos a redação final com esta salvaguarda que acabou de ser apresentada pela Sra. Deputada Isabel Pires, que se traduz, ao fim e ao cabo, no texto que foi enviado ontem à noite pela Sra. Deputada Maria Manuela Rola e pediu aos serviços da Comissão que tivessem, naturalmente, isto em conta. Ponto número 7. Apreciação e votação da nota de admissibilidade da petição número 217, que diz reabertura das escolas de línguas, centros de explicações, escolas de condução, dança, música e centros de exame. É uma petição com 4 subscritores. Senhores e senhores deputados, pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade a admissibilidade da referida petição. Passamos ao ponto número 8, que é para informação, e que diz, baixou à Comissão o projeto de lei número 749 do PEV, que diz, procede à revogação das autorizações de residência para a atividade de investimento, vistos Gold. Cabe nomeação de relator ao grupo parlamentar do PSD. Sr. Deputado Cristóvão Norte, não sei se tem para indicar agora ou se quer indicar posteriormente. Muito bem. O grupo parlamentar do PSD indicará posteriormente o relator para este projeto de lei. Ponto número 9. Baixaram à Comissão os seguintes projetos de resolução. 9.1. Projeto de resolução número 1128, de Iniciativa Liberal, que diz pela implementação das recomendações do Tribunal de Contas relativas à transparência dos contratos abrangidos pelo regime de exceção. Informo também que baixou à 5ª Comissão, a COF, em conexão com a nossa Comissão. Ponto 9.2. Projeto de resolução número 1132, do Chega, que diz pela reabertura a 5 de Abril das escolas e centros de exame de condução de todo o território nacional. Ponto 9.3. Projeto de resolução número 1136, do PSD, que recomenda ao Governo que promova a conclusão das obras de requalificação da Estrada Nacional número 125. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições. Está dada então a informação dos projetos de resolução que acabei de enunciar. Ponto 10. Antes de irmos aos agendamentos da Comissão, foram aqui introduzidos mais 3 pontos por matérias que chegaram à nossa Comissão já depois da ordem de trabalhos emitida e distribuída, que para serem aqui apreciados e eventualmente votados têm que merecer consenso dos grupos parlamentares. Eu não sei se os têm presentes, está na ordem do dia que está atribuído, não está, pois não? Eu vou ler. Portanto, deixamos os agendamentos para o final da nossa reunião. Portanto, o ponto 10.1, com a vossa anuência, eu passá-lo-ia para o fim dos nossos trabalhos. E o ponto 10.2 diz, apreciação e votação do relatório final da petição número 185, pela criação de um apoio financeiro do Estado para as empresas e empresários de bares, estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança. O relator é o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que entretanto se juntou a nós e que cumprimento, e que eu já lhe darei a palavra para apresentar o documento. Ponto 10.3. Apreciação e votação do parecer referente à proposta de lei número 74 do Governo, que diz autoriza ao Governo a estabelecer as normas que asseguram a execução do Regulamento da União Europeia 2017/2394 relativo à cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores. A relatora é a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Penso que nos está a acompanhar por... não está. Bom, então este para já está prejudicado pela ausência da Sra. Deputada. O ponto 10.4. Apreciação e votação do parecer referente ao projeto de lei número 343 do PCP e que diz estabelece restrições à publicidade nos jogos e apostas, 15ª alteração ao Código da Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei nº 330/90, de 23 de outubro. É também relatora a Sra. Deputada Inês de Sousa Real. Muito bem, se merecerem, se estes pontos merecerem a concordância dos grupos parlamentares, podemos eventualmente apreciá-los e votá-los. Não estou a ver nenhuma objeção, pelo que daria a palavra ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira para, no ponto 10.2, apresentar o documento que é autor. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com o CDS apresentar este mesmo parecer da petição do peticionário António José Gonçalves Fonseca. Este peticionário vem solicitar que o Parlamento possa interceder para que seja criado um apoio financeiro do Estado à semelhança daquilo que já foi feito para outros setores para compensar todas as empresas e empresários de bares e outros estabelecimentos de bebida sem espetáculos e dos estabelecimentos de bebidas com ou sem espaço de dança pela concessão temporária da sua atividade motivada pelo surto do Covid. Este foi objeto de audição, foi um tema já amplamente discutido no próprio Parlamento. Foi manifestada sensibilidade dos diferentes grupos parlamentares para esta problemática e para esta questão aqui apresentada. No entanto, entendeu o relator não emitir qualquer opinião sobre a matéria em causa no presente parecer e, em conclusão, este objeto de petição estão inteiramente preenchidos os demais requisitos formais e de tramitação, assim como deve ser dado conhecimento deste relatório ao Sr. Presidente da Assembleia da República e, depois disso, o presente relatório ao primeiro peticionário, ao Sr. António José Gonçalves da Fonseca. Sr. Presidente, se me permite, eu ia pedir apenas mais um minuto para dirigir-me a esta comissão, e ao Sr. Presidente em particular, mas aos diferentes deputados e grupos parlamentares. Como sabem, é público, eu serei do Parlamento agora no final desta semana, no início da próxima, e não queria sair sem agradecer aquilo que foi sempre a disponibilidade do Sr. Presidente. Esta foi a comissão onde eu tive mais presença, tenho outras comissões, como seja a Defesa e também o Ambiente, e esta é uma comissão exigente, mas onde pude encontrar dos diferentes grupos parlamentares, todos eles, sem exceção, um espírito de serviço ao país, embora com as suas diferenças, isso é normal, é a democracia a funcionar, mas saio, como é evidente, e já o referi na audição também, quando teve cá o Sr. Ministro das Infraestruturas, saio, como é evidente, e vou ter saudades de alguns destes momentos, algumas destas discussões, estando disponível, como é evidente, para ajudar também, do outro lado, no modo civil, ajudar o Parlamento naquilo que precisarem. Um agradecimento especial ao Sr. Presidente, a toda a mesa, aos serviços também da própria Assembleia, aos diferentes assessores dos grupos parlamentares e um especial apreço por todos, sem exceção, como digo, todos os deputados desta comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, desculpa a minha pergunta, vai ficar até ao final dos trabalhos, não vai? Ou não? Muito bem. Bom, eu fiz esta pergunta porque, bom, assim sendo, eu também tinha aqui uma notazinha nos outros assuntos para o final da reunião e, então, se assim é, eu também queria naturalmente agradecer, em meu nome pessoal, mas também seguramente em nome de todos, em nome do Parlamento, o contributo que deu a esta Comissão e, sobretudo, isso para mim é mais relevante ou tão relevante, a forma como sempre o fez e como sempre nos articularmos de forma sincera, de forma franca, de forma aberta, de forma leal, transparente e que, naturalmente, independentemente das diferenças ideológicas, naturalmente, e das diferenças de posições, naturalmente o Sr. Deputado vai deixar saudades nesta Comissão e vai deixar saudades no nosso Parlamento. E eu queria desejar-lhe as maiores felicidades, as maiores felicidades pessoais, sobretudo, políticas, continuamos, obviamente, em campos opostos, mas, naturalmente, queria desejar as maiores felicidades na vida e queria desejar também os maiores sucessos. E dizer-lhe que foi, naturalmente, um gosto ter, ao longo destes últimos largos meses, ter trabalhado com o Sr. Deputado, eu nestas funções, Sr. Deputado, como deputado e coordenador do grupo parlamentar do PSD nesta comissão, do CDS, perdão, e também desejar que... que seja substituído à altura, porque a fasquia está alta e é bom para esta Comissão e é bom para o Parlamento, se assim for. Muito obrigado, as maiores felicidades. Muito bem. Como o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira vai sair, é perfeitamente legítimo que se abra esta caixa de Pandora. Sr. Deputado Cristóvão Norte? Eu não sei quem levantou a mão primeiro, mas levantaram os três. Pelo que eu não sei como é que querem fazer. Então, Sr. Deputado Cristóvão Norte, faz favor.
Pode ser que amanhã, pode ser que isto seja só um teste para amanhã. Fez por causa disso que eu perguntei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu quero transmitir uma sincera palavra de apreço e amizade ao João Gonçalves Pereira, que, independentemente da circunstância de ter sido um colega excelente, eu creio que posso dizer que foi uma pessoa que eu construí uma relação de amizade, de grande estima, de tremendo respeito e que sempre se relacionou comigo com uma lisura impecável, sem mácula, e que eu muito apreciei. Eu quero desejar as maiores felicidades. Espero que ele continue na vida pública. É uma pessoa bem preparada, é assertivo, tem sentido de serviço. Isso para mim é muito relevante. E, portanto, no fim de contas, que isto seja um até já, e que nós, seja na política ou noutros momentos da vida, nos vamos por aí cruzando, esboçando uns sorrisos, dizendo umas piadas e aproveitando isto. Muito obrigado e um grande abraço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas também em meu nome pessoal, queria cumprimentar o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Foram um ano e meio de trabalho conjunto, em que também, além do combate político, acho que fizemos uma amizade, conseguimos sempre colocar o debate político, não passando para a esfera pessoal, como é importante que assim seja colocado, e queria desejar as maiores felicidades pessoais ao João Gonçalves Pereira, ao João Gonçalves Pereira, dizendo que foi um gosto este combate político. Temos pena que a cimeira do 5G não tenha sido feita. Brincando agora com a situação, porque muito batalhou o deputado João Gonçalves Pereira pela cimeira do 5G, que acabou por não ser realizada, mas há partes, certamente na vida vamos nos continuando a encontrar, e foi um gosto, e além de um parlamentar é hoje um amigo, e certamente é isso que nos leva. E espero que o CDS seja substituído certamente à altura e certamente será no combate político, porque é da diferença de opiniões que a democracia se constrói.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu proponho já que o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira seja convidado de honra quando estivermos a conferência do 5G. Vai com certeza ser convidado e vai ser o nosso convidado de honra. Sr. Deputado Isabel Pires, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Não vou acrescentar muito mais, também dar uma palavra de apreço ao Sr. Deputado em nome do Grupo Parlamentar, mas também, acima de tudo, em nome pessoal, e desejar que, obviamente, os próximos tempos corram pelo melhor. Acho que da nossa parte ainda nos vamos encontrar ainda durante algum tempo na política autárquica de Lisboa, pelo menos até ao final do mandato, e, portanto, vamos continuando as nossas discussões que temos, estamos, de facto, em campos bastante opostos do ponto de vista ideológico e de projeto político, mas creio que também aqui conseguimos todos aprender que as coisas se fazem com esse diálogo e com respeito, acho eu, que é muito importante que todos e todas tenhamos uns com os outros, e, portanto, desejar as maiores felicidades, como é óbvio, pessoais, agora para os próximos tempos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, só um bocadinho, que o Sr. Deputado Inês Sousa Real também lhe quer dar uma palavra ainda neste ponto, depois dar-lhe aí a palavra. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Eu não posso também deixar de endereçar, em nome do Grupo Parlamentar do PAN e também em meu nome pessoal, os votos de melhor sorte para o Sr. Deputado. Para quem não saiba, uma curiosidade, nós não nos conhecíamos pessoalmente, mas os nossos pais conhecem-se há largos anos e, portanto, sempre tive, apesar das diferenças ideológicas que nos marcam, a melhor consideração pelo Sr. Deputado, que tem gozado da maior cordialidade e estima pelos seus colegas e, portanto, desejo-lhe, evidentemente, muitas felicidades, quer profissionais, quer políticas. Encontrar-nos-emos, certamente, ainda que em lados opostos da bancada, em muitas lutas ideológicas, mas também na Assembleia Municipal, onde também continuarei ainda a colaborar. E, portanto, desejar, evidentemente, e agradecer o trabalho que tem desenvolvido. Já o convidámos, inclusivamente, noutras comissões para ser ouvido, nomeadamente no combate ao desperdício alimentar, e certamente que oportunidades não faltarão, nomeadamente no debate 5G, para voltarmos a ouvir o Sr. Deputado e para debatermos ideias, e agradeço, evidentemente, o trabalho que têm desenvolvido. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhora, não há mais nenhuma inscrição, não? Senhor Deputado João Gonçalves Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, como é evidente, agradecer as palavras simpáticas e sinceras que eu sei que de todas as bancadas. Dizer-vos que houve alguém que dizia que ia andar por aí, eu vou andar por aí também, mas estarei muito naquilo que o partido assim o entender na vida autárquica ou no próprio partido, depois o tempo assim dirá, mas deixar aqui duas notas. A primeira do 5G, onde mantenho a minha disponibilidade para poder ajudar a construir o programa de fora. Estará aqui um outro deputado, em princípio será o deputado João Almeida, e seguramente está à altura para acompanhar esta mesma comissão. Mas dizer-vos também, e tornei-o público, estou a acabar de redigir um livro sobre o 5G, e, portanto, é uma área que eu gosto muito, é uma área que continuarei a estudar, a aprofundar, e portanto, penso que pode ser também um contributo nosso que surgiu, precisamente, numa audição. Eu penso que estávamos, não sei se estávamos todos os que estão aqui, mas parte deles, quando tivermos cá um representante da política americana que veio falar e alertar-nos sobre a questão do 5G. Não sei se, mas tu estavas, vocês dois pelo menos estavam, e eu percebi naquele momento que havia um total desconhecimento do Parlamento sobre aquela realidade. Penso que esse desconhecimento ainda existe no Parlamento e existe fora do Parlamento, e portanto é esse contributo cívico. Será um livro gratuito, não terá nenhum intuito comercial, é meramente um livro informativo. Como a senhora deputada Inês Sousa Real aqui referiu, já me pregou a partida que ainda agora estou a sair e daqui a uns tempos cá terei que voltar, com todo o gosto, para falar de uma matéria e de um projeto onde me dediquei também de corpo e alma, o combate ao desperdício alimentar na cidade de Lisboa, um programa que foi replicado por algumas autarquias, e portanto é com todo o gosto que aqui venho, sempre que pedirem, seja em caráter formal ou título informal, a minha disponibilidade é total. Um apreço de amizade a todos, porque ao longo destes anos, não só deste mandato, mas ao longo destes anos aqui no Parlamento, quase 8 anos, ou cerca de 8 anos que passei por aqui, fiz muitas amizades, independentemente das diferenças políticas, e tenho muitos amigos nos diferentes partidos. Uma coisa é a política, outra coisa é a amizade, e para mim essa amizade, a título pessoal, como é evidente, é algo muito gratificante. Peço desculpa se alguma vez, em algum dos debates, me estiquei com algum de vocês. Alguns esticaram comigo, mas isso, eu penso, está no devido haver das contas políticas. Muito obrigado a todos e boa sorte e bom trabalho e felicidades para todos.
Está tudo saudado, seguramente, Sr. Deputado. Muito obrigado também. As maiores felicidades mais uma vez. Depois destas palavras de manifesta amizade para com o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, que são genuínas, não tenho a menor dúvida, temos ainda que votar o documento que nos trouxe. Também não seria de bom tom, não seria de bom tom chumbar o documento ao senhor deputado João Gonçalves Pereira. Não seria de bom tom, mas nunca se sabe. Portanto, depois de tantos elogios e tantas manifestações de amizade, seria de mau tom chumbar o documento, mas pode bem acontecer. Bom, eu não sei se há alguma inscrição para a apreciação do documento, penso que não. Portanto, eu julgo que estou em condições de poder meter à votação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sr. Deputado, é uma excelente forma de sair não quer dizer que tenha que sair, é uma forma, excelente forma de sair em despedida desta Comissão Parlamentar. Muito obrigado também pelo documento, muito obrigado por tudo, uma vez mais, muito obrigado também pela forma, uma vez mais, cordata, leal, transparente com que sempre lidamos e, obviamente, é com amizade também que lhe desejo, uma vez mais, as maiores felicidades. Um abraço, João. Vamos passar ao ponto 10.3, que eu já li há pouco. Entretanto, a Sra. Deputada, como já foi verificada, a Sra. Deputada Inês Sousa Real já se juntou a nós. Portanto, eu dar-lhe a palavra para apresentar o documento. Aliás, se ninguém tiver nada contra, eu até pedia já à Sra. Deputada Inês Sousa Real que apresentasse os dois documentos, até porque, como está em videoconferência, se calhar facilitaria. Eu já anunciei os pontos e a Sra. Deputada apresentá-los-ia e depois terão os dois em discussão e a votação de seguida. Sra. Deputada, faz favor.
Muito agradeço, Sr. Presidente, até a possibilidade de apresentar já os dois pontos, porque como vou ter depois de seguir para a Comissão de Agricultura e Mar, ficaria já as dois pareceres apresentados. Nesse seguimento, eu começaria pelo parecer referente à proposta de lei número 74 e de forma sucinta, porque o parecer é do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, esta proposta de lei visa autorizar o Governo a estabelecer normas que possam depois assegurar a execução do regulamento da União Europeia 2017/2394, regulamento este que é relativo à cooperação entre as autoridades nacionais que são responsáveis pela aplicação da legislação de proteção dos consumidores. No âmbito ainda da apreciação desta proposta, a mesma tem por finalidade assim assegurar a aplicação do próprio regulamento no nosso ordenamento jurídico nacional, nomeadamente e de forma sucinta, assegurando a designação de um serviço e das autoridades nacionais competentes responsáveis pela aplicação do próprio regulamento, através também da determinação da regulamentação dos procedimentos que sejam conducentes à própria assunção de compromissos com vista a fazer cessar as infrações que sejam lesivas dos direitos dos consumidores e à reparação das mesmas, inclui ainda a imposição às autoridades nacionais competentes o dever de comunicar a serviços competentes a regulamentação dos procedimentos para efeitos de futuros compromissos, bem como a designação das entidades nacionais competentes que possam emitir alertas externos às autoridades competentes da Comissão Europeia. Naquilo que é a tramitação e a análise desta proposta de lei, dar nota de que a nota técnica da iniciativa contém de forma exaustiva aquilo que é o enquadramento jurídico nacional e também o direito comparado. Naquilo que foi a pesquisa dos antecedentes sobre esta matéria, não se verificou a existência de qualquer outra iniciativa que verse sobre matéria idêntica ou conexa, da mesma forma que se verificou que não foram apresentadas iniciativas legislativas ou petições precedentes sobre a matéria nas últimas duas sessões legislativas. Ainda em relação àquilo que possam ser depois os requisitos formais desta iniciativa. A nota técnica tem apenas uma sugestão relativamente ao objeto de aperfeiçoamento formal, nomeadamente que em sede de especialidade ou de redação final sugerem que seja alterado para autorizar o Governo a estabelecer as normas que asseguram a execução do regulamento da União Europeia que acima já referi relativa à cooperação da própria entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação e de proteção dos consumidores, não fazendo mais observações quanto a este tipo de aperfeiçoamentos formais. Por outro lado, destacamos ainda que a nota técnica salienta que na exposição de motivos o Governo menciona ter realizado a audição do Conselho Nacional de Consumo, no entanto não juntou quaisquer estudos, documentos ou pareceres que tenham fundamentado a apresentação da proposta de lei. E faço esta ressalva porque naquilo que possa ser o âmbito das consultas facultativas e não sabendo ainda se vai ser solicitada a dispensa e a votação nas três fases, nomeadamente na generalidade e na especialidade a nível, e a dispensa de consulta prévia desta iniciativa legislativa, não podemos deixar de referir que em processo de especialidade a Comissão pode, se assim o decidir, solicitar parecer escrito à Direção-Geral do Consumo ou solicitar o envio destes mesmos estudos e entendemos ainda que é relevante assinalar que o próprio projeto de lei, ao referir esta audição, seria de facto pertinente a junção destes elementos. Não obstante o que referi, a iniciativa iniciativa reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser apreciada e votada. Da minha parte, reservo a opinião da relatora para o plenário e, como habitual, reservamos também aquilo que é a opinião dos próprios grupos parlamentares e as suas posições para o debate, caso assim entendam as senhoras e os senhores deputados fazê-lo. Muito obrigada. Isto em relação portanto, à proposta de lei 74. Relativamente então à outra proposta, e aproveitava já, caso entendam, para seguidamente fazer a apresentação e
sim,
depois
sim,
comentarem ambos os pareceres. Portanto, quanto ao projeto de lei número 343, dar nota de que o mesmo tem por objeto a criação de restrições à publicidade feita a jogos e apostas, neste caso mediante alteração ao artigo 21º do Código da Publicidade, que foi aprovado pelo Decreto-Lei nº 333/90 de 23 de outubro. E neste sentido, acima de tudo, visa combater práticas que possam ser consideradas agressivas ao nível da publicidade e também combater a dependência que possa ser decorrer dos jogos, tal como vem alertando o Serviço de Intervenção de Comportamentos Aditivos e Dependências, nomeadamente identificando isto como patologias aditivas sem substância e que a falta de controlo ao nível da publicidade pode agravar ou fazer aumentar este mesmo tipo de dependências, que são novos fenómenos de alguma forma epidemiológicos e, portanto, e que não existe ainda também outro tipo de dados para este tipo de restrições ou de efeitos preventivos. Não obstante o objeto aqui da iniciativa, dar nota que, efetuada a pesquisa à base de dados sobre iniciativas e petições, não se verificou a existência de qualquer iniciativa que verse sobre matéria idêntica ou conexa. Existiu apenas no passado e em contexto de pandemia limitações, nomeadamente até por proposta do PAN. E neste caso, o projeto de lei número 326/2000, da primeira sessão legislativa, aliás, que determinava as limitações de acesso às plataformas de jogo online, não foram localizadas quaisquer petições anteriores sobre esta matéria. Em relação àquilo que é a apreciação habitual dos requisitos formais desta iniciativa, em nosso entender, preenche os requisitos formais para o efeito. Salientamos também aquilo que é a sugestão constante da nota técnica da iniciativa elaborada pelos serviços e que habitualmente esgotaram de forma não só exaustiva como detalhada aquilo que é a análise da iniciativa legislativa e que sugerem que o título da iniciativa seja aperfeiçoado do ponto de vista formal em sede da apreciação na especialidade ou em redação final para a seguinte designação. Estabelece restrições à publicidade nos jogos e apostas, procedendo à 15ª alteração ao Código de Publicidade, aprovado pelo Decreto-Lei que já tive a oportunidade de referir, e já agora também que, de acordo com as regras de logística formal, o título do ato deve ser alterado e referir então o diploma, precisamente, que é objeto de alteração, bem com o número da ordem de alteração. Ultrapassadas as questões formais da análise da iniciativa, a própria nota técnica esgota, como habitual, aquilo que é o direito comparado. Ao nível daquilo que possam ser então as consultas facultativas elaboradas por esta comissão, podemos efetivamente, em sede de processo de especialidade, se assim se decidir, solicitar pareceres escritos à Direção-Geral do Consumidor, ao Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos também e à própria Comissão de Jogos do Instituto de Turismo de Portugal, entre outras entidades que os diferentes grupos parlamentares possam também evidentemente entender por bem sugerir. Quanto à opinião, enquanto relatora, relega mesmo para o debate da iniciativa, tendo reservado também das senhoras e dos senhores deputados, caso assim o entendam, para a mesma sede, mas concluo dizendo que efetivamente estão reunidos os requisitos, quer formais, quer constitucionais e regimentais, para que possa ser apreciada e votada a iniciativa em plenário. Neste caso, a iniciativa apresentada pelo Partido Comunista Português, que há pouco, por lapso, não referi.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há inscrições para apreciar estes relatórios. Eu abriria inscrições conjuntas para os dois relatórios. Julgo que não há problema. Também não vejo inscrições. Portanto, vamos passar à votação. Naturalmente, votações dos relatórios, um a um, claro. Vamos então votar o relatório correspondente à proposta de lei número 74 do Governo. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos votar o parecer referente ao projeto de lei número 343 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Está também aprovado por unanimidade. Sr. Deputado Inês Sousa Real, muito obrigado pelo trabalho que fez e pela forma como o expôs. Muito obrigado. Senhores Deputados, passamos agora então ao 10.1 da nossa ordem do dia, que são os agendamentos da Comissão. Como sabem, a nossa manhã hoje ficou prejudicada em relação àquilo que tínhamos programado, por indisponibilidade dos nossos interlocutores, que vamos ter que fazer aqui um reagendamento, com alguma dificuldade, já lá irei. Pois, não, a responsabilidade foi dos próprios, não é? Pois, até porque a nossa agenda, como vão perceber, ou como já sabem, está bastante sobrecarregada. Se calhar marcamos isso. Sobre este tema, deixem-me dizer-vos o seguinte. É, pronto, é isso. Senhores Deputados, dão-me licença. Isto é assim. Naturalmente, quem vai agendar é a Comissão do Covid. A Comissão do Covid já nos informou que teria disponibilidade para dia 7, porque temos outras entidades para ouvir. É evidente que se for dia 7... será uma sobrecarga grande, atendendo ao número de entidades que seria para ouvir, porque seriam estas que não puderam hoje, mais aquelas já estão agendadas para dia 7. Mas, como já foi dito e bem, isto fica do lado da Comissão do Covid. E vamos ver o que é que dará. E nós faremos o que pudermos.
Duas entidades
marcadas em cima da hora, pois. Três. Foi uma grande coincidência, foi. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Senhores Deputados, então é assim, amanhã, dia 31, às 11h30, há a conferência de presidentes de comissões, como sabem, à tarde temos plenário, portanto, não temos nada agendado para amanhã, naturalmente. Dia 6, senhores Deputados, se me permitirem, dia 6, temos confirmada a audição conjunta com a Comissão do Trabalho, do Sr. Ministro da Economia com a Sra. Ministra do Trabalho, a requerimento do PSD, dia 6, às 10h30. Às 14 horas do mesmo dia, temos a nossa reunião ordinária. Dia 6, às 10h30, audição conjunta do Ministro da Economia com a Sra. Ministra do Trabalho. E temos que marcar a reunião ordinária, porque teremos matéria que assim o exige, eu diria 14 ou 14h30. 14h30. Muito bem, 14h30 então. Dia 6, a reunião ordinária, 14h30. Dia 7, temos de manhã a audição conjunta com a Comissão do Covid, que é o que já falámos há pouco e o que já informei, e temos da parte da tarde, às 14 horas, um conjunto de audiências para marcar. São aquelas que vos informei que estavam em atrasos há algum tempo e que acordámos para este dia. Não sei se já temos confirmações de algumas entidades. Ainda não. Muito bem. Temos uma já confirmada. Temos uma confirmada. Podemos se calhar marcar para as 14h30, porque de manhã temos as audições conjuntas, se confirmarem também podem derrapar no horário, podemos marcar para as 14h30. Muito bem, dia 13 temos também audições a requerimento do CDS sobre o aeroporto do Montijo, foi o que recentemente aprovámos aqui, ok? Portanto, a partir das 10h30. São os do CDS. Temos que organizar os trabalhos. Nós temos que os organizar. Se quiserem já pegar nesse assunto hoje, quantas entidades são?
1, 2, 3, 4, 5.
Senhores deputados, são 5 entidades e personalidades, porque há 2 personalidades. O professor Vital Moreira e o professor Pedro Matias Pereira. Como? Mas o ministro depois terá ouvido noutra audição.
Ana, ANAC e 2 personalidades.
Então são 4. Ana, não é? Ana ou não? Ana.
A administração da Ana, sim.
Ana, ANAC e 2 personalidades. Portanto, são 4. O senhor ministro será ouvido no fim, conforme é da praxe.
Mas as 2 personalidades são as 2
As do PCP são.
A Plataforma Cívica, Associação de Municípios.
Associação de Municípios, Plataforma Cívica.
Engenheiro Carlos Ramos.
E o Engenheiro Carlos Ramos. São 2 entidades e 1 personalidade. Estas audições a requerimento do PCP estão pré-agendadas para dia 20 às 10h30. Se quiserem já tratar das grelhas dos tempos, podemos tratar. Se calhar faz sentido. Até porque também a diferença é pouca. Numa são 4, noutra são 3. Portanto, se calhar temos que adotar o mesmo critério. Sugestões, senhores deputados, façam favor. Muito bem, então 10 minutos a cada entidade. Senhores deputados, há uma proposta. 10 minutos a cada entidade, 5 minutos a cada grupo parlamentar, sem segunda ronda, e depois, quanto tempo para a entidade responder? Há a pergunta e resposta. Certo. Muito bem. Bom, e obviamente faz sentido aplicar esta grelha, quer ao requerimento do CDS, quer ao requerimento do PCP, não é? Tudo igual. Muito bem.
As personalidades
querem ouvir as personalidades em conjunto ou em separado?
Eu acho que o CDS.
No caso do CDS. Não. Não é assim. Não, eu estou a dizer, em relação ao requerimento do CDS, a questão é se juntamos os dois. O assunto é o mesmo, o requerimento é o mesmo. Pois, não podem ser 10 minutos a dividir pelos dois, tem de ser 10 minutos a cada um. Ó, senhores deputados, eu.
Podem fazer uma resposta final.
Pronto. 5 minutos não é pouco a cada um?
Não.
Damos.
Posso finalizar, 3 minutos, o outro.
Os senhores deputados, vejam esta hipótese. Vejam esta hipótese, só de sabor, para os constitucionalistas. 10 minutos a cada um, de seguida, 10 minutos de seguida, 5 minutos a cada grupo parlamentar, para interpelar os dois, 5 minutos para interpelar os dois, a cada grupo parlamentar, e depois 15 minutos a cada um para responder e encerrar. Pronto. Está? Aplicaríamos a mesma grelha, só que a uma entidade. Neste caso seria 10 para a personalidade, 5 para cada grupo parlamentar, 15 para a personalidade encerrar e responder. Vou responder e encerrar. Parece-vos bem? Porque também tem que ser aqui homogéneo o critério entre uns e outros. Bom, muito bem, então estamos combinados. Portanto, dia 6... perdão, dia 13... vamos ouvir estas entidades a requerimento do CDS e estas personalidades, amanhã. Depois, dia 14. Começamos pelas entidades ou pelas personalidades? Também faço esta. Depois também depende, como sabem, da disponibilidade e dos horários de cada um, enfim.
Seguindo aquilo que é o funcionamento normal, eu julgo que a ANAC deve ser a última, porque é uma entidade pública. Uma entidade reguladora pública e que merece esse... Tudo o resto são empresas ou entidades individuais. Não sei se todos os deputados concordam. Para a ANAC, eu não sou mais uma linha, só para a ANAC, servir pelo CDS. Nós não temos ninguém diferente, vamos fazer. Vamos fazer. Vamos fazer.
Bom, começamos pelas entidades públicas, depois as empresas privadas e os constitucionalistas, é isto?
Não, mas o ponto que eu acho que a questão era a ANAC, se não fosse, não podia ser de...
Ah, mas isto é, mas isto não está no requerimento do PCP? Mas então era misturar o conteúdo dos requerimentos.
Como... Então,
como queiram. Sim.
Eu julgo que as personalidades podem ser todas. O requerimento é o mesmo. Os requerimentos têm o mesmo. Não está cá nem
o conteúdo
CDS.
Da matéria é mesmo.
O conteúdo da matéria é o mesmo, quer do CDS, quer do PCP. Por isso, eu julgo que podíamos começar. Obviamente, começa é um partido diferente, dependendo de quem é o requerimento. Podíamos começar pelos teóricos, digamos assim, pelas personalidades. Podíamos começar pelas personalidades. Primeiro
os teóricos?
Não. Primeiro os constitucionalistas, depois o engenheiro. Depois, então, íamos à plataforma. Depois íamos aos municípios. Íamos à ANA, que é quem vai, entre aspas, é o dono da estrutura. E depois íamos à ANAC.
Não sei. Pronto, se muito bem. Parece-vos bem assim?
Até para termos coisas para perguntar depois à Ana e à Ana, que eu acho que...
Muito bem. Senhor Deputado, muito obrigado. Estamos combinados em relação a esta ordem. Já sabem que se esta ordem for alterada é porque tem que ser em função dos ajustes das agendas das entidades e personalidades, que às vezes acontece, como sabem. Pronto. Portanto, vamos... Três para um dia e três para o outro, nesse caso. É. Pronto. Já sabem que qualquer alteração ao que estamos a combinar resulta das dificuldades de agenda que possa haver do lado lá.
Três grupos. É o primeiro grupo, é os constitucionalistas, o engenheiro e a plataforma.
Muito bem. Então, dia 13, começamos com estas audições. Dia 14... Às 10h30, reunião ordinária. Dia 20, continuamos com estas audições. Dia 21, às 10h30, reunião ordinária. Dia 27, de manhã, audição regimental ao MNE. E dia 28, também de manhã, audição regimental ao Ministro do Planeamento. E até dia 28 de abril, teríamos a nossa agenda preenchida e estabilizada. Tem que, já está marcada também. Mas é para maio. Ou junho. Maio, acho que é maio. Sr. Deputado, dia 19 de maio, Ministro da Coesão. Portanto, dia 19 de maio, é a Sra. Ministra da Coesão. 19 de maio. Muito bem, portanto, até dia 28, nós temos a nossa agenda, até 28 de abril, nós temos a nossa agenda estabilizada, preenchida e em dia. Ok? Já sei, para junho, se calhar.
Não, 5 de maio.
Ah, é 5 de maio. Pois, é logo no início de maio. Muito bem. Estamos combinados? Senhores deputados, temos mais uma despedida e temos que a fazer antes de encerrar os nossos trabalhos. A doutora Conceição Martins também nos vai deixar. E hoje também é o último dia. Hoje também é o último dia que nos acompanha na comissão. Vai mudar de funções dentro do Parlamento e eu também queria, em meu nome pessoal, também seguramente em nome de todos, agradecer todo o apoio que nos deu, de forma também leal, transparente, competente, dedicada, com que sempre o fez, sempre disponível e que, obviamente, todos agradecemos. Também sei que a doutora Conceição desempenha funções nesta Comissão há muito tempo. Há muito tempo, entre aspas, há muito tempo. A posição é muito nova, portanto não pode ser há muito tempo. Há algum tempo. E que sempre o fez da mesma forma. E também por esse motivo, eu iria, na próxima comissão, queria informar os senhores deputados disso, e também queria informar a doutora Conceição, na próxima reunião ordinária eu irei trazer um voto de louvor que irei submeter, se tiver a desempenhar as funções de Presidente da Comissão, que irei submeter à apreciação dos grupos parlamentares. Doutora Conceição, também lhe desejo as maiores felicidades. Vai para um desafio diferente, vai para fora cá dentro, é um bom slogan, é para fora cá dentro. Desejo as maiores felicidades, que corra tudo pelo melhor, que também seja naturalmente uma experiência enriquecedora. E também, uma vez mais, queria agradecer toda a disponibilidade, toda a lealdade, toda a transparência, toda a colaboração que também me deu, a mim, a título pessoal, e seguramente, ao longo destes anos, a todos os membros que por aqui passaram, quer na mesa, quer nos grupos parlamentares. Muito obrigado e as maiores felicidades. Terminar. Este era para ser o último ponto, mas entretanto há aqui outro. O doutor hoje me deixa a atenção. A CEAP dirigiu-nos uma missiva que vem a propósito de um requerimento que não é da Comissão. Portanto, não é nosso, não é da Comissão. É o requerimento número 11 de 23 de março de 2021. Bom, isso foi enviado aqui para a Comissão. A resposta que está a ser dada é que aquilo que está no conteúdo do requerimento é de matéria sigilosa, tem a ver com a ANA, Aeroportos de Portugal, que é matéria sigilosa. Bom, eu não sei de quem é o requerimento, apenas queria informar. Não, mas não é da nossa Comissão. Portanto, isto deve ter sido algum grupo parlamentar, ou seja, não foi por via da nossa Comissão. Portanto, deve ter sido um grupo parlamentar que submeteu o requerimento. Mas por qualquer equívoco, está-nos a ser dada esta resposta, porque a resposta está a vir para a Comissão. Portanto, queria informar é que não é matéria da nossa comissão. Nós, normalmente, quando muito, podemos informar que não foi, o requerimento não é da comissão. Fica a nota para os grupos parlamentares, se souberem do que é que se trata, mas nós vamos informar. É o que temos que informar, não me parece. Podemos distribuir este e-mail pelos coordenadores dos grupos parlamentares. Agora, não é matéria da nossa comissão. Portanto, também há que informar isto da CEAP. E fica também a informação.
Essa foi